Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, pessoal. A partir de agora, Autores e Livros. Hoje, temos contos, história do Brasil, ficção científica e existencialismo e também a poesia de Mike Oliveira. Sou Anderson Mendanha e vamos juntos.
Entrevista.
E a gente conversa aqui agora no Autores e Livros com Dal Bastos, autor do livro Manobras de Retorno, uma coletânea de contos que atravessa 50 anos da história brasileira e discute os impactos humanos e também sociais de períodos de autoritarismo. Dal, seja muito bem-vindo aqui ao Autores e Livros.
Muito obrigado, Anderson.
Conta pra gente o que motivou você a escrever esse livro e a revisitar por meio da ficção esses momentos tão sensíveis, tão delicados da história política brasileira.
Eu cresci sob a ditadura e depois, com muita alegria, a gente viu o retorno à democracia, na qual a gente se manteve durante muito tempo. Independentemente de se estar à esquerda ou à direita, a gente viu sempre a disputa se fazer no campo da democracia. E para minha tristeza, recentemente eu vi claramente o risco de ressurgimento do autoritarismo de uma maneira avassaladora no país. Então esse foi o primeiro impulso. Agora, o estímulo maior veio de perceber que pessoas queridíssimas, desde familiares até alunos, eles desposavam esses, digamos, ideais autoritários.
Uhum.
E, então, diferentemente de outros textos meus, que estavam, digamos, plenamente na literatura, eu resolvi fazer essa vinculação com essa, com a história brasileira. Foi um gesto de desespero da parte de um autor já rodado, né? Digamos, Anderson.
Você acha que a gente precisa de mais desesperos como esse na nossa vida contemporânea?
Eu acho que sim, porque a gente sempre viu, né, os partidos em disputa, que é assim que se faz a política, e você via todo mundo defendendo a direita e a esquerda. Mas quando você fala em arma, quando você fala no abuso do poder de uma forma institucionalizada, é bom que muitos desesperados e desesperadas se manifestem nas diferentes artes, né, nas diferentes atividades humanas, para a gente se manter no campo da democracia, que é o único que nos possibilita discordar e que a gente resvale para a violência, né?
E mesmo no campo da democracia, a gente nem encontra situações complicadas que nos levam, nos obrigam a se posicionar.
É, mas o posicionamento, quando a gente faz no campo da democracia, com a certeza de que a gente está na democracia, pode levar à discordância, ao embate verbal, etc. Mas ele não resvala, digamos, para a violência que afeta fisicamente as pessoas e tudo. Esse foi o medo. Eu vi alunos orientandos desesperados, alguns anos atrás, com medo de perseguição, entendeu? E isso, com um trauma de quem viveu na ditadura como eu, e fui estudante universitário, e vi alunos, colegas meus sumirem, entendeu? E fui do movimento secundarista lá em Recife, quando o Helder Câmara, era uma paranoia. Assim, eu tinha professores que eram dedos duros, entendeu? Eu tinha colegas que eram informantes. E eu não quero que isso volte para o nosso país, Anderson, de forma alguma.
É, porque a democracia, ela é essencial mesmo. A gente precisa desse debate. A gente pode, como você falou, podemos ter divergências de ideias, divergências de posições, mas não pode resvalar nunca na violência, no autoritarismo. E eu achei que o teu livro, da forma como você escreveu, você coloca isso bem claro, os perigos que são quando a gente abandona o debate, quando a gente abandona a discussão de ideias e parte para situações de autoritarismo que obriga os dois lados a tomarem posições de armas.
O primeiro conto, por exemplo, como você sabe, é uma guerrilheira em 1973, que já traz aquilo que foi autocrítica feita pelos ex-exilados, os ex-guerrilheiros depois, quando em uníssono eles disseram, não, armas não. Então, eles surgiram como um movimento contrário ao autoritarismo do exército, enfim, dos generais, mas eles próprios perceberam que não, só resta para a gente a democracia. Então, o livro já surge, mesmo que bem à extrema esquerda, digamos assim, com o discurso democrático. Depois você tem ali o primeiro passeato em Recife, o segundo conto, pela redemocratização. Passa pelo Caio Fernando Abreu no terceiro conto. E depois eu me dedico a dois personagens bem à direita, de forma que estruturalmente o livro seja democrático, né? Um general que quer reeditar a ditadura, e o Louis Ferdinand Celino, que é um autor francês, possivelmente o maior romancista francês do século XX, que era tão radioativo, Anderson, que nem os nazistas queriam estar ao lado dele. Então eu saí de um extremo para o outro, de modo a, o tempo todo, deixar o livro perpassado por essa ideia de pluralidade e democracia, em última análise, sendo bem redundante, né?
E uma coisa bem interessante da história, das cinco histórias, é que, como você já citou aí, que colocou personagens tanto de um lado quanto do outro, é que você evita retratar os personagens como heróis ou como vilões absolutos. Não, são personagens humanos com suas características, com as suas falhas também, e mostrando que são pessoas complexas. Esse é, para mim, a grande nota 10 do teu livro.
É porque, assim, a ficção e a filosofia, elas duas ensinam muito isso para a gente, né? É tanto que, Anderson, eu tenho uma oficina de contos lá na UFRJ, por exemplo, os alunos vêm com ideias, começam a desenvolver, e aí quando aparecem personagens muito insensados, eu sempre faço esse alerta. Tá bom, mas falta aqui trazer aquele lado B do personagem, de modo que ele se arredonde e se aproxime mais do que a gente é. Quando a gente se olha no espelho, não vê nenhuma flor cheirosa. Vê um ser humano que tenta fazer o melhor, talvez já eticamente e tal, mas que vacila, que comete delitos e que, em última análise, como disse o Machado de Assis, é autocentrado. Pensa primeiro em si e depois nos outros, né? Uhum. A humanidade é assim.
E uma coisa interessante também que você comentou no início da nossa conversa foi essa questão dos jovens, como os jovens de hoje enxergam o período da ditadura. A gente sabe que muitas vezes há falhas de formação que não mostram as coisas como elas foram ou passam de uma forma batida. Em casa também, muitas vezes as famílias não gostam de conversar sobre políticas, sobre questões, às vezes nem sabem, né? Sobre questões históricas, mas aí vem a literatura para trazer um pouco de luz, para trazer um pouco de reflexão. Como é que você vê esse jovem de hoje em dia e a possibilidade da literatura de abrir caminhos, de abrir olhos, de trazer conhecimento?
Eu acho que a gente tem que ser muito modesto, nós, da literatura, por conta da redução, né, do alcance dos livros. Isso é um dado de realidade. Então, o audiovisual, como alguns filmes que a gente vê, eles são muito mais eficazes, digamos, nesse sentido. Mas eu acho que a literatura, ela pode tomar parte nesse debate e ela pode contribuir para o imaginário nacional nesse sentido de trazer essa percepção do ser humano que é muito perspectivada e que ajuda a gente a pensar na maravilha que é o cultivo da tolerância. Então, você está numa família, você discorda de uma série de questões, mas ainda assim você mantém os laços de afeto, né? Você olha para os semelhantes, para os compatriotas, e você pensa que, por mais que você tenha a sua situação resolvida, tem muita gente que precisa de certas ajudas, né? Como, por exemplo, o sistema de cotas no caso da universidade, ou Bolsa Família. E isso não quer dizer que isso seja de esquerda ou de direita, é só uma questão de humanidade. Então, da mesma maneira que a literatura ela traz esse humano multifacetado, que é bom ou é mau, ela, como dizia o Bakhtin, né, o romance é polifônico, ele traz diferentes vozes, diferentes visões, pontos de vista, o que ajuda a gente a pensar a sociedade como um todo, e que pode viver discordando, mas ainda assim em paz, né?
E como é que o senhor vê a visão dos jovens da política nos dias de hoje?
Eu vejo de maneira, assim, de um lado, eu com meus alunos na Faculdade de Letras da UFRJ, que normalmente são pessoas muito simples, muitos vêm das comunidades, eu vejo um nível de politização que talvez no meu tempo eu não via. São muito mais politizados e muito mais conscientes dos problemas. Mas mesmo entre eles, eu encontro alguns que, por falta de informação do que seria realmente o autoritarismo, eles ainda acreditam que seria uma solução. Minha família também, né, meus sobrinhos, são muito divididos. De um lado, alguns são autoritários, são dados ao autoritarismo, sonham com isso. E de outro lado, alguns são democráticos. O que eu vejo de diferente em relação ao meu tempo de juventude, Anderson, é que todo mundo hoje é politizado, todo mundo hoje discute política. Eu não sei para onde isso vai caminhar.
Uhum.
Agora, a minha torcida é que esse caminho no sentido da democracia e não do autoritarismo, né? Porque no meu tempo ninguém falava de política, era de mau gosto, era proibido. Eu lembro quando eu estava estudando no secundário, teve uma greve de motoristas de ônibus em Recife, eu falei isso na sala de aula, o professor me chamou e disse assim, olha, para você não morrer, para não ter problema com você, não puxa esses assuntos, por favor. Ele me deu um leve puxão de orelha, mas pensando na minha sobrevivência. Como a gente está na democracia e a liberdade de discussão e de expressão, a gente vê a juventude se manifestando das mais variadas maneiras, né? E todo mundo, de alguma maneira, pensando na política agora. Eu espero que para o bem, né, do nosso país.
Muito bem, então. Dal Bastos, Manobras de Retorno, publicado pela Minotauro, um selo da Alta Books, está disponível no site da editora, na Amazon, tanto no formato impresso quanto no digital. E se alguém quiser conversar com você, trocar informações, como é que ele faz? Você está nas redes sociais também?
Tô. No Instagram é só digitar @DalBastos, e eu estou lá produzindo conteúdo sobre o livro, sobre as questões que ele suscita, e à disposição das pessoas que queiram conversar. Tenho todo interesse nisso.
Muito bem, então. Dal Bastos, obrigado pela conversa aqui sobre Manobras de Retorno. Parabéns pelo livro. E eu vou encerrar deixando um convite para você voltar numa outra oportunidade para a gente falar um pouquinho mais da sua carreira literária, que a gente não comentou hoje, né? Uma carreira extensa, que tem vários livros publicados, para a gente poder conversar um pouquinho sobre essa trajetória.
Será um prazer, Anderson. Como foi, de resto, muito alegre conversar aqui com você. Estou inteiramente à sua disposição e agradeço pela oportunidade. E um abraço para os queridos e queridas ouvintes aqui do programa Autores e Livros.
Um grande abraço e até a próxima.
Até.
Essa foi a conversa com o escritor e professor Dal Bastos sobre o livro de contos Manobras de Retorno. Publicada pela Alta Books Editora, a coletânea reúne 5 contos que percorrem cerca de 50 anos da história brasileira, explorando personagens que enfrentam dilemas pessoais em meio a momentos decisivos da vida política nacional. A proposta é mostrar como grandes acontecimentos históricos também deixam marcas profundas na vida cotidiana e na subjetividade das pessoas. Com 128 páginas, o livro é uma leitura rápida, mas densa em significado. Indicado para leitores interessados em história do Brasil, política e literatura contemporânea. O título também dialoga com quem acredita no papel da cultura como ferramenta de formação crítica. Antes do intervalo, a gente destaca um lançamento para quem gosta de revisitar a história do Brasil por um olhar mais humano e menos cheio de estereótipos. Dom João VI, A História Não Contada, o mais novo livro de Paulo Rizzuti, publicado pela editora Record. Conhecido por seu trabalho de pesquisa detalhado sobre o período imperial brasileiro, Rizzuti agora apresenta um retrato mais profundo de Dom João VI, um personagem muitas vezes lembrado apenas por caricaturas ou então anedotas históricas. O autor mostra que por trás dessa imagem popular existia um governante cauteloso, estrategista e fundamental para a formação do Brasil como nação. O livro reconstrói a trajetória de Dom João desde a sua infância, passando pelo período em que precisou assumir responsabilidades políticas antes mesmo de ser rei, até o momento decisivo em que tomou uma das decisões mais importantes da história portuguesa e também da história brasileira, a transferência da corte para o Brasil, fugindo das tropas de Napoleão Bonaparte. A chegada da família real ao Rio de Janeiro em 1808 mudou completamente o destino da colônia. Durante a sua permanência aqui no Brasil, Dom João promoveu medidas importantes, como a abertura dos portos às nações amigas, a criação de instituições culturais e científicas e a modernização da administração pública, decisões que ajudaram a preparar o caminho para a independência. A obra também mostra os conflitos políticos e familiares que marcaram a vida do monarca, especialmente sua relação conturbada com a esposa, Carlota Joaquina, figura igualmente polêmica e cheia, mas cheia de nuances históricas. Um dos pontos fortes do livro é justamente esse: apresentar os personagens históricos como pessoas reais, com virtudes, medos, contradições e interesses políticos. Para isso, Paulo Rizzuti se apoia em cartas, documentos oficiais, relatos da época e pesquisas recentes, oferecendo uma narrativa bem fundamentada, mas ali ó, com uma linguagem bem acessível. Com mais de 600 páginas, Dom João VI, A História Não Contada, é uma leitura indicada tanto para quem gosta de história, para quem quer começar a entender melhor esse período decisivo de uma forma agradável e bem contextualizada. A gente agora faz uma pausa para o intervalo e daqui a pouco voltamos.
Estamos apresentando Autores e Livros.